Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Dalli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blocar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola, mas se vacilar, o seu nome estará gravado no poster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar, eu tomando socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar no seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete do AKB-MSB. AKB-MSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes desta Rádio Central 3.
Boa noite.
Boa. É isso aí. Nós estamos começando mais um Estação Basquete, um programa que você já sabe de cor. É uma parceria dessa rádio
com quem?
Central 3 com o blog hbnsb.com. Os homens brancos não sabem blogar. Nós estamos no Estação Basquete de número 63.
Isto.
Cujo tema é... O fim está próximo.
Louco. Apocalíptico. Que isso, gente?
Sim, aproveitando talvez, né, o momento talvez da Páscoa, a gente remonta a um tema apocalíptico também, como o Marcos bem apontou, para falar que competições estão se encaminhando para o final. O torneio da NCAA, o basquetebol universitário americano, está já nas suas semifinais e a NBA está na reta final da sua temporada regular.
Apocalíptico sobre... tem a ver com Páscoa?
Não, não, temas bíblicos, entendeu? A Páscoa é um tema bíblico.
Ah, perfeito, desculpa.
Bom,
não, tá, não tem sempre desculpa, não. Realmente foi uma analogia um pouco distante, é, mas vamos lá.
Ó, quem tá ouvindo o programa aí, abaixa sua televisora aí.
A gente gosta de acompanhar.
Tem que ver ao vivo que tá rolando. Isso.
Muito bom, agora depois desse momento que talvez ninguém entenda aí em casa, nós vamos seguir para falar dos assuntos que estávamos apontando.
Vamos lá.
Quem traz ele com todo vapor hoje é Marcos do Amaral Jorge, o Crovis.
Com todo vapor.
Ô, Crovis.
Mas é, hoje eu vou fazer um quadro que eu nunca fiz, gente.
Olha, sério, que da hora, Crovis.
É Talking About Practice.
Esse quadro é da hora, hein?
Ele legal, quase, né, não consegue falar.
É difícil, né? Tá
é
vendo?
Difícil, cara,
então,
é difícil.
O Alinho sofreu muito com
isso. O segredo é falar devagarzinho.
Exato.
E aprendi com o Leandro Yamin isso daí.
Boa.
E aí é o seguinte, gente, eu vou falar o Talking About Practice, a gente fala de, né, detalhes do jogo, curiosidades, estatísticas, eu vou falar sobre o clube dos 50-40-90.
Eita, mas que clube é esse?
Que clube é esse, gente?
Gente, é o clube dos maiores arremessadores da NBA.
Uau!
E que o Stephen Curry não está convidado.
Olha só, que merda.
Chupa.
Toma
essa. Chupa, Curry. A gente vai falar e explicar por que ele não está convidado depois. Aguarde.
Muito okay. Bem, Marcos Amaral Jorge, eu disse que ele estava com todo vapor. Ele que também está muito animado, já quase quis falar agora, mas vai falar neste exato momento, é André Cavalieri.
Sabe por que eu estou animado?
Por quê, Dedé?
Eu que fiz a música. Estou animado para minha
série. Você se importa com esse tipo de coisa?
Eu me importo.
Você escolheu as três músicas?
Escolhi duas. A terceira foi uma featuring. A terceira foi André Fitch.Miguel.
Eliminar.
Autopersonalidade, hein?
Miguel sempre.
É o Miguel sempre tentando sempre abocanhar. Querendo.
O cara fez duas de três e tá feliz desse jeito. Imagina se ele tivesse feito todas.
Eu, assim como o Leandro, prezo por fazer as coisas devagarzinho, entendeu? Isso tendo sido dito, eu trouxe uma perguntinha para o programa de hoje, Miguel.
Que isso,
começamos já diminuindo o nosso giro.
Exato, como sempre fizemos, Rafael Gonzaga, fizemos semana passada, você não estava aqui, mas está de volta esta semana, blefando que assistiu, que ouviu o programa.
Ouviu mesmo?
E o que você nos trará nesta semana, Rafael Gonzaga?
Péssimo.
É, eu vou trazer uma pergunta incrível e maravilhosa do Giro de Notícias, Miguel.
Ah, muito bom. Quer adiantar com a sua temática?
Por enquanto não.
Ah, aqui.
No Giro a gente adianta para manter a audiência, Rafael.
Tá bom. Então, tem que convidar o ouvinte a ficar ouvindo o programa.
Exato. Em 15 segundos vocês ouvirão uma notícia do Giro de Notícias que falaram sobre March Madness.
Olha, muito bom.
Boa, Rafael.
Ele que entende tudo dessas táticas jornalísticas de prender a sua atenção ao ouvinte é Leandro e a mim.
Uma boa risada, causa empatia com o público, prende o público, né, Miguel?
Perfeito.
Você tá bem?
Boa. Sempre.
Que ótimo. Tudo devagarzinho, no seu ritmo, que vai dar certo. Gostei do bigode, ô Batalha.
Obrigado.
Ele que está com bigode e não teve muito conteúdo, segue Leandro e a mim, é Gustavo Bataglia.
Boa noite, gente.
Boa noite.
Vocês gostaram do meu bigode?
Muito. Tá muito bonito. Aliás, se você ainda não tá vendo pelo webcam, você tem que ligar o webcam só pra ver esse bigode.
Vamos publicar no site lá,
vira a câmera pro cara ali, ó.
Não, essa câmera parece que não tá funcionando hoje, não.
Opa, tá, faz funcionar
opa, vamos fazer
tendo
a
bigode,
câmera.
Tem que ter bigode do olhinho. Ah, entra aí no Central 3, né, que fala. Central3.com.br. Entra no ao vivo, tem a câmera. Vira pra ele, ó. Esse é o olhinho de bigode.
Olha,
muito bem.
Bigode, é digno gente. Um bigode. Boa, meio Belchior, né?
Belchior.
É bem Belchior. Né?
Cheio. Cheio.
Obrigado pelos elogios, gente.
Seu pudo. O que, que você trouxe?
Seu pudo.
Corta o microfone dele aí só pra eu me apresentar aqui, vai, senão não vai rolar. Eu vou hoje no embalo do Rafa e também vou de March Madness, né? Esse final de semana que vem é a grande final do torneio universitário americano.
Boa.
E aí ele fala de um lado e eu falo de outro.
Muito bem. Eu queria mandar um abraço nesse exato momento para um ouvinte que falou que adora o nosso programa, mas não gosta muito dessas nossas longas apresentações, que às vezes são meio bobas. Como é o nome desse ouvinte? Alguém lembra?
Era o Jones do Basquete Cascavel.
Olha, um grande abraço para você, Jones do Basquete Cascavel. Desculpa, mas a gente também não é pago, então é o momento que a gente se diverte um pouco.
Isso aí,
mas já melhorou bem, curta, né? Foi curta essa, né?
Não, vai ficar mais longo agora, porque eu vou para aquele quadro novo que você que está acompanhando o Estação Basquete nessa temporada sabe desse quadro, que é o Com Que Roupa o Dedé Está.
Perfeito.
Perfeito. Com que roupa o Dedé está?
Com que roupa o Dedé está hoje?
Eu queria até, inclusive, falar, viu, Miguel? Eu tô sem roupa hoje.
Ai, descreve
as câmeras
sua roupa.
Estão sendo ligadas.
Descreve sua roupa. Mas eu queria dizer também que, diferente do que eu havia dito, havia tido já dois ouvintes que tinham acertado a camisa. Eu fui injusto com eles. Eu tava vindo nas duas últimas semanas com a camisa número 3. Não é isso? Do New Jersey Nets.
Isso.
E o nosso amigo aqui, o Pedro Brodbeck, ó. Pedro Brodbeck.
É, a gente gosta.
Brodbeck é o nosso Brod. O cara te deu uma trollada aí.
Não, é o nome dele no Facebook.
É, então. O Bart, é o quando ele ligava pro Moussa. Né?
O Pedro Brodbeck e o Thiago Aquino. Os dois acertaram, sim. A camisa era do Petrovic. Grande atleta croata, não é isso?
Que agora passa no Sport TV a cada 5 minutos defendendo a Croácia contra os Estados Unidos na grande final de 1992.
Perfeito. E hoje eu não trouxe camisa.
Não, mas descreve a sua camiseta para quem tá vendo ao vivo.
A minha camisa para quem tá vendo é uma camisa cinza, manga curta, gola redonda.
Direto ao ponto.
E tem uma estampa central de um kiwi, o pássaro nacional neozelandês, cortado ao meio com um kiwi no meio dele. Não é isso?
É um trocadilho visual.
É um trocadilho visual, As entranhas do kiwi são feitas de kiwi.
Que bosta.
Muito bem. E a trilha sonora que você vai fazer em homenagem ao Kendra,
New Kids on the Block.
Pois é, hoje o programa tem a temática do programa O Fim Está Próximo, então eu trouxe uma trilha sonora homenageando artistas que viveram bons momentos na reta final de suas carreiras, Miguel.
Olha que interessante.
Muito bem,
você não, né? Ele trouxe uma também com você.
É, e o Miguel trouxe uma também comigo.
É isso aí, este é o Estação Basquete 63. Como vocês podem perceber, o fim está próximo.
Está próximo.
Giro de notícias. A semana em posses.
Este é o Giro de Notícias, a semana em posses, quadro em que discutimos assuntos da semana no tempo de uma posse de bola, 24 segundos. Quem nos propõe este assunto hoje, primeiramente, é ele, André Cavalieri.
Olha, não é o Gil.
Não é, hoje sou eu a primeira pessoa a falar, e você pega o seu bloquinho, anote aí, porque é tipo de informação que só tem aqui, viu? Todos esses times que eu vou falar já estão eliminados dos playoffs, ó, novidade, você não vai achar em outro lugar. Olha lá, tá aí, ó, já tá fora dos playoffs. Philadelphia, Nets, Knicks, Bucks, Magic, Lakers, Suns e Timberwolves. Todos eles já estão fora dos playoffs. E o Pelicans já tá no bico do corvo. E para ir pros playoffs, se ele quisesse ir pros playoffs, ele não poderia mais perder até o final da temporada. Mas como o Anthony Davis não está mais jogando, a derrota deve vir.
Já é.
Se não for contra o Knicks hoje à noite, vai ser na quarta-feira contra o Spurs. Também, apesar de não estar confirmado matematicamente, na prática, Sacramento Kings e Denver Nuggets também já estão fora. Então, quem que tá ainda com possibilidade de ir para os playoffs? Para os playoffs, tá com possibilidade de ir no Oeste. Houston, Dallas... Eu escrevi Denver aqui, mas tá errado. É Houston, Dallas e...
Utah,
perfeito. Houston, Dallas ou Utah. E no Leste, Washington e Chicago vão se espremer para tentar tirar o Detroit ou Indiana. Mas tá difícil, tanto para o Chicago quanto para o Washington. A pergunta, então, que eu tenho para fazer para vocês nessa noite é a seguinte... O que aconteceu com o Chicago Bulls e o que aconteceu com o Washington Wizards nessa temporada?
Bom, o Bulls não sei, acho que Derrick Rose e Jimmy Butler não se entenderam muito bem. O Wizards eu já esperava isso.
Trocou o técnico, né? Aí dá uma bagunçada no processo todo.
Eu acho que o Wizards eu decepciono mais. Eu acho que o Washington, o Bulls na verdade teve menos caras que funcionaram. Eu não consegui falar nada.
Mas foi bem, você enrolou a bola.
Você atrapalhou a bola.
É o fim tá próximo.
Fim tá próximo. Eu acho que, para retomar o seu raciocínio, Rafa, e talvez te ajudar, o Chicago Bulls, de fato, foi uma grande decepção, principalmente porque esse ano, por mais que o Jimmy Butler estava lesionado até pouco tempo, o Derrick Rose, que sempre vinha se machucando, não se machucou. Mas decepcionou.
Ele não se machucou e atrapalhou, né? Engraçado.
Mas o Jimmy Butler, ele é um cara bom o suficiente pra ser um cara de um time?
Ele tava sendo um cara bom o suficiente antes de se machucar. Ele tava sendo um cara bem bom o suficiente, na verdade. E não é só ele. Eu acho que assim, o ano passado, eu pelo menos, o jeito que o Chicago terminou a temporada passada, como é que chama aquele gringo barbudo?
Mirotić.
Ele terminou bem a temporada, cara. E nesse ano... O Gasol, um europeu fantástico.
Acho que ele tá se poupando para as Olimpíadas, o Gasol.
É, provável. Com certeza, na Olimpíada ele vai jantar todo mundo, né?
Exatamente.
E o Gasol, temporada passada, foi muito bem, né? Esse ano ele não conseguiu. O Mirotić começou bem, mas aí ele deu uma sumida. E eu acho que assim, a molecada nova deles, aquele... Como que é o nome daquele menino que foi draftado há 2 anos? Que só arremessa de 3. Bom, no meio do coisa eu lembro. Não foi bem. O Joaquim Noah bancou praticamente a temporada inteira, então se esperava muito dele, que ele fosse fazer um bom garrafão, não jogou nada. O Taj Gibson, ano passado, que reclamava pra caçamba também de ter ficado no banco, esse ano teve muito mais oportunidade, não fez nada. Se vocês forem ver as médias de rebote dos caras, dos pivôs do Bulls, é tudo baixa, cara. É tudo cara no máximo 6, 7, com uns pivôzões desses na temporada.
Podemos oficializar que o Derrick Rose não é mais uma esperança? Vamos oficializar isso?
Doug McDermott.
Vamos oficializar que o Derrick Rose ninguém mais pode esperar por ele? Ele não é mais esperança pra ninguém. Derrick Rose é esperança pra alguém?
Esperança
ainda?
Do quê, né?
Exato.
Estamos falando de esperança do quê? De se machucar, ele vai ser minha esperança sempre.
Não, pois é. Mas é porque algumas pessoas... E eu queria falar com essas pessoas. O Chicago Bulls, ele é um time muito querido no Brasil.
Pra mim. Verdade. Você fala pra mim. Chicago, e pra muitos ouvintes.
O Chicago Bulls é um time muito querido no Brasil. Se você gosta do Chicago Bulls, torça pro Chicago Bulls se livrar do Derrick Rose.
Sério.
Pare de acreditar que o Derrick Rose vai levar o seu time pra algum lugar. Ele não vai levar o seu time pra lugar nenhum.
E se vier mais gente ajudar ele?
Mas já veio o Gasol, né? Já tentaram. Tem o Butler.
Mas é pouco, né?
É
pouco.
Eu tava assistindo hoje um comentários da NBA, né? Sobre o Chicago Bulls. E eles falaram, né? Que os técnicos e jogadores se reuniram ontem. Ontem foi domingo? Ontem. O time que se reúne no domingo, faltando 9 rodadas pra acabar o campeonato, meio que já falou, beleza, gente.
Domingo de Páscoa.
É, Valeu, gente. É nóis, foi legal a temporada. E o que os caras falavam muito era essa questão de... É um time que hoje não tem um franchise player. É um time bagunçado, que ninguém sabe quem é realmente o cara do jogo, enfim. E isso atrapalha muito. Dos últimos 27 jogos, em 25 eles levaram mais de 100 pontos. Toda aquela defesa consistente que eles tinham com o técnico antigo foi por água abaixo. Então o time está quebrado defensivamente. E parece que os caras se reuniram mesmo pra falar, gente, ó, acabou, vamos aí terminar com dignidade, ano que vem a gente reorganiza isso aí e é nóis.
E o Washington Wizards, do ano passado pra esse ano, de mudança forte mesmo assim, foi só a saída do Paul Pierce. Isso explica?
Só não, claro, né? Bom. Vamos combinar, só o Paul
então,
Pierce é
então
sacanagem.
Então é isso que explica toda a diferença
não,
no
não
time?
É. Não que é. Que é, é então? Impossível ser. Vai saber Deus, né, amigos? A verdade é que assim, aparentemente a direção do Wizards ainda tentou, né? Trouxe uns caras no meio da temporada aí, tentou um último tiro com o Markieff, trazendo ele, que de um jeito ou de outro é um cara que tem bons números na carreira. Trouxeram o J.J. Hickson também, que era banco no Nuggets, mas que, enfim, é um reboteiro bom. É. Tentaram trazer uns caras, mas não deu liga, né? Não rolou.
Mas acho que o Krobs falou também. Eu não esperava nada desse time do Washington, não.
Não?
Pra mim não é surpresa nenhuma. Acho que talvez o Chicago seja muito mais. O Charlotte tá indo pros playoffs hoje, muito
mas
mais
eles
surpresa.
Foram, eles foram tão legais nos playoffs.
Eu acho que vocês adoram
então, o Paul Pierce, gente. É, só por isso, não, mas... eles deviam estar lá,
É verdade.
Mas o Krobs, comparando com exatamente o que o Dedé falou, o time que foi bem, pô, fez um belo playoff, foi bem, tava engrenado. Pra esse ano, o que mudou tanto pra eles ficarem tão maus assim?
Acho que os outros times melhoraram também, né? Não dá pra tirar o mérito do restante. O Washington trocou 6 por meia dúzia, ficou com o mesmo time do ano passado, enquanto todo mundo deu uma mexida, e aí ficou pra trás.
E fala. Agora, aproveitando um time, uma franquia que o Gustavo Battaglia lançou ao ar, eu quero devolver uma pergunta pra você, Dedé.
Opa,
e talvez para todos os outros. E agora falando em nome dos fãs desse Chicago Bulls aqui no Brasil. Que é, nós gostamos, na verdade, do Michael Jordan, né?
É.
E talvez do Pippen e dos outros
talvez.
Mas mais do Michael Jordan.
É.
E o Michael Jordan é dono do...
Hornets.
Exatamente, time que o Gustavo Battaglia citou.
Exato.
E citou, inclusive, como um time que está com uma campanha muito boa, e eu mesmo tive essa conversa com você hoje à tarde, dizendo que o Charlotte Hornets está 2 vitórias da 3ª posição da conferência. Porque tem talvez como o dono do seu time um cara obsessivo Vitórias, que é o Michael Jordan.
Uhum.
A pergunta que eu te lanço é, quantas temporadas você dá pro Charlotte chegar ao topo da conferência?
Todas, até o fim da história.
boa, galera. Todas até o fim da história? Você acha que eles nunca vão chegar?
Se eles tiverem um jogador que seja um franchise, sim. Com Kemba Walker, com
Kemba
o que
Walker,
eles têm hoje.
Bola,
isso
que eu tô falando.
Não, mas ó, com o time que eles têm hoje, eles estão bem.
Tá faltando gente.
Se pega mais 2, 3, não forma um time que chega bem nesse lado que é mais fraco.
Você vai duvidar do Jeremy Lin, é isso que você tá falando, Gustavo. Você vai duvidar do Jeremy Lin, o cara que transformou Nova York, entendeu? Linsanity. A gente teve a camisa desse cara.
Transformou Nova York em quê? O que aconteceu?
Tá. Você não tá vendo o resultado?
Em quê?
Os frutos estão sendo colhidos agora.
É. Não, mas ó, tem que se falar que temporada que o Kemba Walker tá fazendo. Porque ele sempre foi bem ali, mas sempre foi o cara de pontuador. O Al Jefferson já vinha decaindo porque já tá mais veinho. Mas esse ano o cara tá comendo a bola. Ele diminuiu muito porque ele era o rei de turnover também. Ele fazia 7 turnover por partida quase.
Melhorou isso aí.
Ele melhorou bem esse ano e, pô, tá...
Tem o Batum também, que foi pra esse time, né?
Tem o Batum também.
Jogador versátil.
Tem o Jeremy Lin, Courtney Lee.
Al Jefferson.
Psycho T.
Mas o Al Jefferson...
Não, mas tem como dono de franquia, talvez o dono de franquia que mais sabe pilhar um time.
O único dono de franquia que fala e o técnico cala a boca.
Todo mundo fica quieto.
É.
Então, eu já digo aqui para os ouvintes...
Quantas
eu dou
temporadas?
4 temporadas.
4.
Para chegar aonde? Não, mas o que é o topo para você? Porque para mim, o topo eles já chegaram.
É o primeiro
aqui,
da...
Final de conferência. final de conferência. Mas... O topo da conferência.
Mas falando aqui de 2015, 2016, será que eles pelo menos passam na primeira fase do playoff?
Ah, difícil.
Eles pegam
difícil,
quem? Eu não sei de cor. Eles pegam um time bom, eu acho.
Ah, vai pegar o quinto ou quarto ou quinto, né?
No desenho agora eles pegam o Atlanta. Eles estão em sexto e pegam o terceiro.
Talvez passe,
seja o melhor chance.
Talvez passe.
Mas assim, na temporada eles já jogaram 4 vezes, o Atlanta ganhou 3. Então, tá, por mais que a gente ache legalzinho...
Eu queria falar uma última coisa aqui antes da gente passar para a próxima pergunta. Eu queria falar com a diretoria do Utah Jazz, porque eu sei que eles escutam a gente, né?
Com certeza.
Fala
inglês.
Ou vocês começam a colocar o Raulzinho para jogar...
Um tradutor só para gente.
Ou vocês começam a colocar o Raulzinho para jogar minutos expressivos... Ou então esse blog aqui vai ter que começar a torcer contra vocês, sabe por quê? Porque o Utah Jazz, nesse momento, está eliminando dos playoffs Dirk Nowitzki.
É isso, entendeu? Isso é complicado.
E se não for para ver o Raulzinho em quadro, eu quero que o Utah Jazz vá pro inferno.
Calma.
E o Dallas Mavericks tem que ir pros playoffs. Pô, Dirk Nowitzki tem que ir pros, não tem que ir pros playoffs o Dirk Nowitzki, velho? Vai ficar de fora o Dirk
Mas
Nowitzki.
Mas aí tira o Houston, que o Houston não acrescenta nada nesse playoff.
Imagina, ao invés de ter um Golden State e Utah Jazz, ter um Golden State Dallas Mavericks, meu.
O Golden State tá jogando com o Houston, por enquanto. O Utah tá jogando com o San Antonio.
Mas é meio jogo de diferença, não é isso?
Exato.
É, meio jogo de diferença. Esses caras aí são uma vitória, uma derrota, um já passa o outro. Utah, ou põe o Raulzinho ou vaza. Um beijo.
Tá bom. Fica o convite, então, né, a toda a diretoria do Utah pra vir aqui na semana que vem conversar no programa.
Se explicar.
Eles provavelmente vão ligar em breve.
É. Muito bom. Ele que provavelmente tem o contato desse pessoal, porque tem contato de pessoas internacionais, vai seguir no Giro de Notícias, Rafael Gonzaga.
Bom, Miguelito, tudo tem seu fim, né? E março, Madness, vai chegando também ao seu final.
Não.
E com ele vem o começo do Final Four e as consequentes finais da NCAA. E do lado oeste, Oklahoma jantou Oregon, que tinha ganhado dos atuais campeões Duke. E eles, os Sooners, né, como é chamado o time de Oklahoma, eles vêm sendo chamados pela empresa...
Sooners do que Lakers, né?
A gente vai anotar essa depois no final.
Só o Leandro e a mim tem esse tipo de licença, super licença aqui.
A gente podia deixar super o microfone licença. Dele desligado na hora da pergunta.
Prossiga, Rafa.
Continuando. A imprensa norte-americana vem falando que o Oklahoma seria o Golden State Warriors da NCAA. Primeiro, é claro, por causa das cestas de 3 pontos. Os moleques lá, eles já estão com mais de 42% de aproveitamento da linha dos 3. Estão prestes, provavelmente vão quebrar o recorde da universidade na história do torneio. E eles também têm o seu próprio Stephen Curry, que é o Buddy Hilde. Ou companheiro Hilde.
Ó, toma, ia ter uma piada dessa durante o giro.
Yes!
Segue.
O companheiro Hilde, como seria aqui no Brasil, ele tá com média de 25,4 pontos por jogo.
Oh.
Ele tá com 50% de aproveitamento de field goal e quase 47% de 3 pontos.
Ó, isso é impressionante mesmo.
E ele faz, pra quem tá assistindo os jogos do Oklahoma, ele gosta de mandar umas bolinhas meio Stephen Curry mesmo, de longa distância. Inclusive, é isso que vem fazendo diferença pro Oklahoma. No último jogo contra o
Vila Nova, né?
Hã?
Não, último jogo não
último.
Foi.
Ah, o próximo.
Não, o próximo vai ser contra o Vila Nova.
O último jogo
o
foi
último
com o
jogo contra o Oregon.
Ah, perfeito.
O time de Oklahoma meteu 12 de 24, ou seja, 50%, meteu 12 bolas de 3 pontos. E agora eles enfrentam o Vila Nova no Final Four, que vem sendo aí derrotaram o favorito Kansas, que o Obama tinha colocado no prediction dele. E agora eles vão se enfrentar pela segunda vez, porque em 7 de dezembro eles se enfrentaram e foi um belo de um vareio pro Oklahoma. Foram mais de 20 pontos de diferença, dia 7 de dezembro. E de novo foi a linha dos 3 que fez diferença. Foi mais de 50% de aproveitamento contra do pífios 12% do Vila Nova.
Nossa.
Então aí vai a primeira pergunta. Palpite rápido. Oklahoma mantém aí a tradição e ganha do Vila Nova nesses jogos? E se de fato para vocês dá para comparar o estilo do jogo dos dois ou é uma grande bullshit?
Eu acho que dá Oklahoma, mas que não dá para comparar não.
Grande bullshit, mas Vila Nova é o time da virada, hein?
Acho que o Oklahoma, né? O universitário depende muito de psicológicos, já perdeu 3 da temporada regular, vai dar errado, vai ganhar o Oklahoma.
Eu acho que eu vou de Vila Nova só pra empatar a votação e aí a gente discute.
Ó, um giro de notícias meio tocando a bola pra ter um ataque futuro.
Olha, mas é o que eu ia
que
falar.
Evolução.
O que eu ia falar é que o que determina esse jogo, diferente de vários outros, é o primeiro tempo, na minha opinião. Por quê? Por quê? Porque o Oklahoma já ganhou 3 vezes do Vila Nova, não é isso?
Uma vez.
Você não falou 3, cara? Você
tá... Nunca falei 3.
Ele falou uma vez só.
Vocês enfrentaram uma vez.
Na verdade, quem falou 3 foi você, eu te corrigi, mas eu fiquei um pouco constrangido.
Ah, é, não, são só 3 pontos que eles fazem, né? Mas só ganhou uma vez. Ah, perfeito. Mas assim, já ganhou durante...
Já ganhou. É,
mais de 20 pontos. Diminui um pouco o meu argumento, tá, viu? Bom. 20 aí de casa.
Só um pouquinho.
Desconsidera em 69% o meu argumento, tá ok? Mas... Daí, a partir de agora, você só considera 1/3 do meu argumento. O que eu ia falar pra você é o seguinte, ouvinte. O que eu ia falar pra você é que você tem um time que ganhou do outro, né? E daí esse time que ganhou do outro no primeiro tempo já começa muito bem. O time que já perdeu o jogo na temporada regular já tá perdendo o primeiro tempo, meio que, meu, fica sem ânimo, né?
Se for o contrário.
Se for, então, daí se o primeiro tempo o cara joga muito bem, daí é jogo pau até o final.
Não,
daí ele... é jogo pau até o final.
Não, eu acho que assim.
Daí é isso que a gente gosta.
É isso que a gente gosta.
Essa sua receita talvez não va... poderia valer, mas o
se
Vila
não fosse
Nova.
No Universitário.
Não. Justamente no Universitário, o Vila Nova acabou de passar por um jogo muito difícil com o Kansas, que foi
crer.
Buscar
e belo jogo.
Uma diferença de 15 pontos.
Não.
Não, o jogo foi. O Vila Nova foi buscar uma diferença de 15 pontos.
Eu tava lá.
Não,
o que, que é?
Não, o jogo foi pau, eu não lembro exatamente, pra te falar a verdade, dessa diferença de 15 pontos, mas o jogo de Vila Nova e Kansas foi pau o jogo inteiro. É, com o Kansas trocou liderança, o Kansas chegou a ganhar, tava na frente de alguns pontos, mas eu não lembro do 15 pontos de diferença.
É, não sei,
jogo,
foram 27, foram tanta meta, tanto jogo,
é,
velho,
tanto que você jogo, já começa
a misturar
os
jogos.
Madness. Os 15 pontos de diferença tirados são não. Na próxima pergunta.
É do Siracusa.
Ah, Siracusa.
Na próxima pergunta.
Mas tudo
foi
bem,
jogo pau. O jogo...
É capaz do Miguel estar certo, porque jogo... tá na cota dos 66% ali.
Não, o jogo...
Não, mas Kansas... é só voltando, é... Mas, de qualquer forma, o Vila Nova é um time que... E eu acho que ele virou de algum placar contra o Kansas, mas era era o sexto contra o primeiro, né?
É.
Então, acho que vem com moral.
Agora, ficar comparando qualquer time que chuta de 3 com o Golden State é foda, né, Kroos? Porque, velho...
Aí o Flamengo...
Isso é uma coisa meio complicada mesmo. Inclusive, porque o Golden State tá fazendo isso já faz algum tempo, né? Mas, não, quando mas o time tem... é muito referência, é normal que aconteça essas coisas de
mas todo tem... mundo comparar.
Já foi referência, já, Kroos?
Não, nunca fui, não.
Tem duas coisas legais nas comparações que a galera faz, são não só o chute de 3, mas, assim, a quantidade de assistência... A grande parte dos pontos feitos pelo Oklahoma, assim como o Golden State, vem de assistências. É, e aí, além disso, você tem um negócio que é a maneira como os caras jogam, ou seja, não só o small ball, mas a quantidade de a maneira como os caras evoluíram no torneio para chegarem nisso. Eles comparam um pouco como foi a trajetória do Golden State no começo até chegar, obviamente, resguardando as proporções do apogeu.
Beleza.
Você gostou de apogeu?
Gostei.
É, resguardando as proporções do tamanho dos dois, tem similaridades de fato, acho interessante a comparação.
E tem o companheiro Hilde, né? Como é que é o nome dele?
Buddy Hilde.
Companheiro Hilde.
Ele, cara, ele tem essa habilidade também de chutar a partir do drible, né? É. Isso é uma coisa que o Curry, assim, dá excelência mesmo. E esse cara mete essas bolinhas também. Isso é muito valioso, cara.
46% da linha dos 3 é um número bastante expressivo, né? Eu acho que se a gente procurar aí na NBA, não tem esse número, não.
E a gente tava conversando até antes de começar o programa que ele também, esse companheiro Hilde, ele não tá entre os mais cotados para as primeiras escolhas do draft.
Ah,
assim como o Stephen Curry também não foi. Então, eles até falam o quanto esse moleque pode crescer, porque provavelmente ele não vai ser uma das primeiras coisas, deve melhorar agora, mas o quanto ele pode crescer e sei lá onde
se
ele pode chegar.
Não, inclusive, na semana passada, nós falamos das duas possíveis primeiras escolhas, que era aquele Ingram e o Simons.
Sim.
E um era da Universidade de Louisiana, eu acho, da LSU, que já tinha sido eliminada, e o outro era da Universidade de Duke, que também já foi eliminada. Então, teremos as duas estrelas, talvez, do draft, não estarão no Final Four, o que pode engrandecer ainda mais a pergunta da semana passada, é se o Final Four é um também...
Decide o draft.
Decide também coisas pro draft, ou vai se manter os dois que já estavam projetados.
O Buddy Hilde é o cara que tá na foto de capa do nosso post hoje pro programa do blog, se você tá se perguntando quem é esse cara, é o Dentocinho que tá aqui, ó, cortando a redinha. E ele é um cara bem mala depois de meter as bolas, o que também lembra o Stephen Curry, né? Um cara também que sai mexendo na camisa, caralho, sai pra torcer.
Morde o dentadura, né?
Exato, mas é perfeito.
A diferença é que ele não ganhou nada, né?
Ah, mas se ele tá arrancando uma redinha ali, é porque ele vai ter ganhado.
Ele foi
coisa.
Campeão da divisão. Tá cheio de nego aí que ganhou essa redinha e não chegou na NBA. Tudo bem. Pega o jogo.
Muito bom, vamos seguir o jogo justamente com ele. E essa acidez toda, Gustavo Bataglia. Manda bala.
Bom, O Rafa falou de um lado da conferência, eu vou falar do outro, né?
Boa.
E já que eu vou falar do outro lado, vamos falar de Cinderela, né? Porque Boa. Aqui temos, sim, uma Cinderela, né? Nesses playoffs. Na segunda-feira, logo depois que definiram quais seriam os confrontos do March Madness, o time de Syracuse, as possibilidades dele de ganhar o título da NCAA era 300-1. Né? Os caras estavam bem cotados quando começou o campeonato. Syracuse é o quarto time da história que chega num Final Four com 13 derrotas. Né? É uma campanha bem, bem tosca do Syracuse, tem 22 vitórias e 3 derrotas contra o time de North Carolina, que tem 30 vitórias e 6 derrotas. Syracuse é o quarto time com uma colocação décimo ou pior a chegar numa final de Final Four, né? Desde 1979. Do outro lado, North Carolina é o único número um nesse Final Four, né? É o único favorito do seu lado que chegou. North Carolina é o time que mais vezes chegou na final do Final Four, 19 vezes. Depois, Kentucky tem 17 junto com UCLA e Duke tem 16. Essa é a oitava participação do técnico Roy Williams.
Uau.
No Final Four. E só o Coach K, o Uden e o James Smith são os caras que têm mais participações que eles. A pergunta que eu tenho é óbvia. Quem vai ganhar esse confronto? E aí eu tenho uma segunda pergunta, que é: qual é a história de Cinderela preferida de vocês?
Eu acho que dá a North Carolina.
Eu também acho que vai dar a North Carolina.
Eu atualizo a minha opinião errada. Syracuse é o time da virada.
eu vou torcer muito para Syracuse exatamente por isso. Ninguém respondeu sobre essa história da Cinderela. Eu gosto muito da Disney.
Para ela, o vestido, para ela. Nossa, Cinderela, uma fita. Foi. Eu não sabia essa música de cor.
Nossa, gente. O que aconteceu com o Dedé hoje?
Tem a musiquinha da Cinderela.
Vocês deram para ele antes de chegar aqui.
Rapaz, o que deram para ele?
Olha, só merece isso.
Gustavo, você que é do antidoping aí, dá uma olhada no rapaz.
Dá uma olhada, depois que a gente sai daqui, vamos
Você sabe quando o Maradona faz aquele gol em 94?
É, 94, sai gritando na câmera.
Sai com aquela cara, é como o André.
Nós faremos para a nossa Cinderela um vestido para ela, para a nossa Cinderela. Canta a canção da música da Disney. Eu tentei falar isso, só que o tempo de bola me atrapalhou.
Se você tentar se explicar, só piora a sua
tempo
situação.
Tempo de bola sempre
programa.
Atrapalha mesmo.
Vamos falar. Não,
voltando.
Eu tinha a piada da Disney, eu guardei para o Rafa.
É lógico. Só voltando então às questões, né? O time de Syracuse é o time da virada, né? Ele teve um confronto de underdogs contra Gonzaga, que foi um jogo pau também, que foi o primeiro jogo desse final de semana. E aí depois eles jogaram contra a Virgínia, que era o número 1, e eles estavam 15 pontos atrás, e eles fizeram uma corrida de 20-4, passaram na frente e desde então não perderam mais a liderança e ganharam o jogo da equipe de Virgínia. O time de North Carolina não ganhou nenhum jogo de menos de 15 pontos. Então,
isso que é o time mais equilibradão, né, do torneio, North Carolina.
North Carolina é o time que tem profundidade no banco, aquilo que a gente sempre comenta, né? O time que joga com 10 jogadores e o time de Syracuse joga com 7, 8 jogadores.
Se não me engano, na bolsa de apostas é quem tá favorito, eu acho.
É o único número um que sobrou, não é isso?
É o único número um que sobrou.
Olha, só um detalhe, André Cavalieri, que tem a ver com o que estávamos falando há pouco, por ser universitário, os ânimos, como o ouvinte pode perceber também há pouco, né, eles são mais animados, né, quando você é universitário. Então...
Isso. Sou universitário, ouvinte, por isso que ele está falando isso.
Exato. O ouvinte, né?
Já deve ter percebido isso, né? Universitário não sei, mas que você é bobo já percebeu.
Bom, retomando o raciocínio, o que eu quero dizer é que teve um momento no jogo em que o Syracuse de fato perdia por 15 pontos e empreendeu essa virada. E aí o outro time, que se mostrava tão sólido e tão, assim, consistente no jogo.
Senhor de si.
Começou a errar bandeja fácil. Eles saíram 5 vezes de pressão. Quando o jogo estava próximo, eles não conseguiram sair da pressão, de uma pressão que eles estavam saindo muito fácil, assim. Então é louco como...
Mas isso é um erro que o time da North Carolina já mostrou que não vai fazer, né? A gente estava assistindo junto o jogo contra Notre Dame e North Carolina abriu uma certa distância de Notre Dame, 11 ou 12 pontos.
Exatamente.
E daí Notre Dame buscou,
Virou.
É, virou. E daí, diferente de Virgínia, que assustou contra a Syracuse, North Carolina falou, não, calma, tá tudo bem, a gente é melhor que esses caras. E voltou a abrir tudo de novo, entendeu? Tanto é que o jogo terminou 14 pontos de diferença. É, então é um time que ele é mais equilibrado, assim, ele tem banco, ele consegue se manter, ele é mais inteligente.
É. Eu gosto de, na minha pergunta, eu coloquei todos os dados de Syracuse, porque... Aqui, né, tô até com o Rafa aberto aqui, as possibilidades de time campeão no Final Four. 39% para North Carolina, 29% para
Villanova,
28% para Oklahoma e 4% para Syracuse. Uhum. É isso. Syracuse chegou na final com uma probabilidade de 300 para 1, né, de ser campeão. Agora, uhum, a probabilidade dos caras já é de 4 para 100, que dá 1 para 25. Quer dizer que a gente pode aqui estar falando porque é consistente, mas na hora do jogo o caldo pode dar uma desandada.
O técnico do Syracuse esteve no Brasil um tempo atrás, aí, uns 3 anos atrás, o Jim Boeheim, foi convidado aí pelo NBB, fez umas clínicas pelo Brasil aí.
É mesmo?
É. E aliás, quem era do Syracuse é o Fábio Melo, né?
Ah, grande.
Mas o Fábio Melo, ele...
está no Múrcia.
Foi demitido.
Liga Sorocabana.
Foi demitido da Liga Sorocabana. É sério.
Mas ele, quando estava em Syracuse, um dos anos ele não pôde jogar por conta de notas.
Notas, é.
Ele não jogou. Eles chegaram no March Madness e ele não jogou porque ele não tinha notas para...
Que situação, hein, amigo?
Para participar do torneio.
Que situação.
É triste. Brasil.
Fica o nosso abraço para ele mesmo.
Com certeza.
É isso aí, nós estamos chegando ao final deste bloco e nós vamos ao primeiro intervalo musical com o André Cavalieri. O que teremos, André Cavalieri?
Ah, tô tão emocionado pela minha primeira participação.
A gente percebeu, Dedé.
Toca.
Bem, essa primeira música que eu trago, Miguel, é interpretada pela madrinha do samba, a Beth Carvalho, com a participação da rainha do samba, que é a Dona Ivone Lara, no show que a Beth Carvalho fez em dezembro de 2005 lá no Teatro Municipal do Rio, comemorando os 90 anos do samba, no Dia Nacional do Samba e dos seus 40 anos de carreira. E a música é uma homenagem aqui a Derrick Rose. A vida foi em frente e você simplesmente não viu o que ficou pra trás. Acreditar.
Pesado.
Vamos ouvir.
Vamos cantar aquele samba lindo que a senhora fez com o Delcio Carvalho. Vamos. Acreditar. Pra trás, acreditar. Jamais a vida foi em frente. Você simplesmente não viu que ficou pra trás. Mas ele vai.
Não sei se você me enganou, pois quando você tropeçou, o tempo que passou, não viu que ele me carregava, que a saudade me entregava com a volta imensa dor. E eu agora moro nos braços da paz, ignoro o passado que hoje você me traz. Não viu o que ficou.
dime que no estoy soñando.
Este é o Dime que não estou sonhando. Antes de começar esse Dime, eu quero fazer uma nota antes de dar a palavra ao André Cavalieri, que é, quando eu comecei a fazer a trilha nesse programa, eu também pesquisava o álbum daquela música, o que aquela música simbolizava no momento, como o André agora está se dedicando, tão animado que está, então ele quer falar mais ainda do que ele já falou sobre a música.
Não,
completo.
É só porque eu não coloquei ela dentro do contexto do programa, né? Eu queria falar que essa foi uma das últimas apresentações da Dona Ivone Lara ao vivo, ela já tinha 84 anos nessa data, então... Achei que era legal falar.
Ah, talvez se tivesse ter que falar isso ao invés de tudo que você falou,
sim,
né?
Seria legal.
Fica uma dica aí pra
não,
seguir.
Achei que foi bom também o que eu falei.
Muito bom. Quem está agora no nosso programa é o Dime, que não estou sonhando, e quem o fará é ele, o grande jornalista Juliano Galli.
Ah, que da hora.
Vamos ouvi-lo debutando no quadro.
Salve, salve, companheiros de Estação Basquete. Tudo certo aí com vocês? Bom, que o ambiente lá em Cleveland não é dos melhores, a gente já tá ligado. Mas na reta final da temporada regular, e com a primeira colocação da Conferência Leste já sendo seriamente ameaçada pelo Toronto Raptors, LeBron James resolveu colocar um pouco mais de lenha na fogueira. Primeiro, num evento de seus intermináveis patrocinadores, que contou com a presença de criancinhas felizes e curiosas, LeBron foi perguntado sobre qual foi o seu melhor companheiro de time nesses anos todos de basquete profissional. A resposta dele, vocês ouvem aí.
My name is Lucas, and if you had one favorite teammate, who would it be?
My one favorite team, well, I have three, no, D-Wade is my favorite, Carmelo Anthony, and Chris Paul, those are my three guys.
É isso aí, deu pra ouvir, né? Dwayne Wade, claro, parceiro de seus dois títulos no Miami Heat, e também Carmelo Anthony e Chris Paul, companheiros nas duas medalhas de ouro olímpicas. Até aí, tudo beleza. Demonstrações de afeto aqui nesse programa são sempre, claro, muito bem-vindas. Mas a polêmica, a grande polêmica, veio dias depois, quando LeBron James disse que não só guardava com muito carinho o tempo em que jogou com esses caras, mas que também toparia uma redução salarial para jogar com os três novamente em algum time da NBA. Ouçam aí vocês mesmos o que LeBron disse sobre isso.
I mean, we've had plenty of conversations. We've been together for almost 15 years now. So we've had plenty of conversations. I don't know how realistic it can be. It would definitely be cool if it happened, but we don't know how realistic it could be to have us four. But, I mean, if you got an opportunity to work with three of your best friends, no matter what, it's not even about sports. It's just being around, you know, guys that you can, that you don't have to say nothing. You automatically know we just got that type of history, so can it happen? I don't know if it can even happen, but it would be cool.
Imaginem só, meus amigos, Chris Paul, Dwayne Wade, Carmelo Anthony e LeBron James juntos numa mesma equipe da NBA. Olha, eu acho que esse time, independente de quem for o quinto homem, briga muito sério para levar a medalha de ouro no Rio de Janeiro. E na NBA, hein? Será que daria certo? Será que esse sonho é possível? Será que o Kyrie Irving ficou triste? O que é que vocês acham desse papinho todo incitado por LeBron James? E um abração para vocês aí no estúdio.
Eu achei que Leandro e a mim ia ter a presença de espírito, eu até pisquei pra ele.
Eu achei que ia rolar.
Porque o Juliano Galli, eu acho que ele terminou o áudio nos remetendo a um giro de notícias. E então já vamos responder a pergunta, mas como ele não deu a posse de bola, né? O tempo é nosso. É, só começar dizendo que Marcos do Amaral Jorge contou nesse programa, pra você ver como ele sempre traz dados interessantes, que a decisão de formar o grande trio de Miami, que já tinha Dwayne Wade, mas com Chris Bosh e LeBron James, veio justamente dos Jogos Olímpicos, do USA Team jogando junto.
Uau. E os companheiros que ele citou são os caras com quem ele jogou junto.
Exatamente. Então, assim, a gente fica um pouco emocionado com essa fala do LeBron James, que talvez possa ser a salvação para o Carmelo Anthony e para o Chris Paul, Mas eu acho que ele fala também nesse sentido. Ah, uma das coisas já aconteceu, inclusive.
Sabe o que é foda? O que é foda é que se você pergunta pro Chris Paul, pro Carmelo Anthony ou pro Dwayne Wade, a mesma pergunta, nenhum deles vai responder isso que o LeBron respondeu, entendeu? Eles falam, não, ele vai dizer, tô feliz com o meu time, eu quero jogar com o meu time, eu quero ser campeão aqui, não sei o que, ele vai vir com esse discurso pronto e tal. Só o LeBron James é bobo, cara. Só ele. Só
ou ele é o único sincero, né?
Eu acho que ele é o único que pode.
Bobo mesmo é o André. Cara,
ele monta.
Ah, isso é verdade.
Ele monta. Eu queria abrir aspas aqui, ó.
André Drummond? André Cavalieri.
Queria abrir aspas aqui. Demonstrações de afeto aqui nesse programa são sempre muito bem-vindas. Fecho aspas, Juliano Galli. Tá faltando um pouco aqui comigo, tô me sentindo maltratado nesse programa.
É porque o Gil, ele só manda o áudio, então ele não sabe o que vem depois.
Mas perfeito. Eu queria dizer que eu concordo com o Crovis, que só ele fala essas coisas, né? Esse tipo de coisa, que eu queria jogar. O cara, colocaram outro dia no Twitter, um cara falou assim, eu ia odiar que o líder do meu time fosse um cara que a qualquer momento pode sair pela porta da frente. Entendeu? Eu não conseguiria me doar a um time que o líder do time tá o tempo inteiro insinuando que ele quer sair fora.
Eu acho que é uma questão tão hipotética, porque o Carmelo, essas semanas que passou também, falou mais uma vez, falou, pô, eu não sei de onde tiram tanto essa lenda que eu vou sair de Nova York.
Mas pra que ele falou isso,
então? O Dwayne Wade também é um cara que nunca vai sair de Miami.
Isso. E o LeBron falou isso depois do Cleveland ter levado duas chapuletadas.
E ele deixou de seguir o Cleveland no Twitter. Eu não tô zoando, ele deixou de seguir o Cleveland no Twitter. Isso causou rebuliço.
Vamos comentar aqui a personalidade do LeBron James, porque é isso, assim. Pros outros caras é isso, ninguém vai sair
mas
de onde
é claro
tá,
que
cara.
A gente tá comentando porque a personalidade dele
influencia.
Mas ele
se coloca muito como
gente.
Líder do time, em todo time que ele vai, ele gosta da palavra líder, e aí o líder que ele tanto se considera sair falando isso é foda,
então,
cara.
Eu acho que um pouco de mimimi, porque é o LeBron, cara, honestamente. O cara pode
NBA
falar
tá
o que
chata,
quer,
né?
Ele tá lá, ninguém vai questionar que o cara tá arrebentando, continua arrebentando pelo Cleveland, ninguém vai questionar que ele tá fazendo corpo mole, o cara que voltou pro Cleveland pra tentar ser campeão pelo Cleveland. E ele falou muito claro, ele falou, cara, são os caras que são meus melhores amigos.
A pergunta mas foi de uma criancinha feliz,
não
sei.
Ele falou,
são meus melhores amigos, está além do basquete, tá? Caras que você gosta, que você confia e que você sabe exatamente como cada um se porta e onde está cada um, enfim. Fica algo muito mais automático pro jogo. Ele fala que é um direito, eu acho que não causa um climão, como se o Carmelo, que aí você falou, Crovis, falasse isso, porque, mano... A única coisa que o Knicks faz é tomar burdoada.
Pelo contrário, o Carmelo declarou, justamente como o Gustavo falava, recentemente, que ele ainda sente que deve algo para Nova York.
Foi no final da janela. É. Toda final da janela falam isso, e porque os dois são muito amigos de fato. Então, toda final de janela de transferência falam que o Carmelo vai fazer alguma coisa para jogar com o LeBron. Ah, ambos vão reduzir salário para jogarem juntos. Então, se ele fala isso, é um clima muito mais complicado, um time que não ganha nada. Agora, o Cleveland, que tá lá sempre brigando, um cara que é MVP quase toda vez que joga, pode falar, cara. E ele fala o que ele tem vontade.
A questão mas é, ele esse MVP... super time, vamos supor, esse super time é montado em si, o retorno do IC. Esse time perde pro Santo Antônio Spurs daqui uma temporada.
Não, mas eu, cara, eu realmente não acho que é só o LeBron falando, porque esse cara é toda uma empresa atrás dele, ele é um puta de um jogador, ele é o Cleveland Cavaliers e ele não diz nada sem que seja pensado. Ele falou pra criancinha, beleza, ele falou pra criancinha, mas depois algum repórter foi lá repercutir e ele pôs mais lenha ainda na fogueira.
O cara assim, tá fazendo isso desde que ele tá no high school, gente. O cara tem câmera na casa dele desde que ele tá no high school. Ele sabe o que tá acontecendo quando ele fala uma coisa dessa. Total.
Exato.
Continua.
O cara não é tão inocente enquanto jogador. Ele sabe muito bem o que ele tá colocando ali.
Claro.
A situação em Cleveland não é das melhores mesmo. Eu não sei o que ele tá querendo pressionar, o que ele tá querendo fazer, mas eu realmente acredito que tem uma intenção nessa fala.
Eu tenho certeza que tem uma intenção, eu tenho certeza que ele quer jogar junto
mas
com o Chris Paul.
Mas quem vai sair pra jogar com ele, cara?
E etc, não tenho dúvida que ele quer.
Ou ele vai pra Nova York.
Mas aí vai ser isso, beleza, eu quero jogar com o Chris Paul, agora eu vou jogar em Los Angeles. Ah, eu quero jogar com o Carmelo, agora eu vou mudar pra Nova York, porque esses caras não vão sair.
Então...
Essa é a questão. Vão
tudo pro Boston, eu acho, talvez.
Ou pro Chicago, aí a galera vai ficar feliz.
É isso aí.
O lance do LeBron é que ele construiu pra carreira dele uma situação em que qualquer coisa que ele faça, nego vai conectar ele.
Ponto. Ah, mas desde sempre, ele tem uma câmera na cara, que o Dedé falou, desde que ele tá na high school, e antes ele... da high school, né?
Mas muita gente é acompanhado desde moleque, mas o tratamento com ele é outro, ele chama isso também, ele é um cara complicado, complicado.
E o Olinho tá com bigode em homenagem a LeBron hoje.
Claro, sempre, sempre.
Nossa, coitado, o LeBron não consegue nem ter esse bigode aí.
Obrigado, Dedé. Bigodinho.
Esse bigode felpudo.
É. Obrigado, Dedé, é nóis.
Me chama de bobo agora, trouxa.
Muito bom. Nós vamos então a mais um intervalo musical, brought to you by André Cavalieri, o comentarista.
O bobo.
Que saco. Queria trazer aqui uma canção de Douglas Germano, interpretada pela Elza Soares, no seu novo álbum, A Mulher do Fim do Mundo, lançado no ano passado, quando ela tinha 85 anos de idade, vai completar 86 anos nesse ano. Um álbum muito legal, o primeiro álbum da carreira dela só com músicas inéditas, e a música é um grito rasgado.
Eu acho que é impossível então, ser o cara... primeiro álbum dela só com músicas inéditas.
Não é, não. É, sim. É porque ela tinha...
Ela só regravou dos... músicas não inéditas a vida inteira. Não, inclusive não, álbum, no primeiro álbum,
um álbum
dela.
Exclusivo de músicas inéditas, entendeu? E a música é um grito rasgado, muito característica da própria Elza Soares contra a violência doméstica. Boa. Maria da Vila Matilde é o nome da canção. Vamos
boa,
tentar.
Dedé.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar,
eu mostro o rosto no meu braço.
Entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Quase ainda ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Meu celular, eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar,
é o Talking About Practice, quadro em que falamos sobre prática, treino e desvendamos um pouco o mundo do basquete. Como o Marcos do Amaral Jorge, o Crovis vos adiantou, nós vamos falar de um clube que é
seleto,
para poucos.
Seleto,
exato.
Seletíssimo.
Para apenas seis jogadores nesse clube.
Seis.
É o anota clube aí, dos 50, tem... 40, 90.
Exato, anota
não,
aí.
Antes, vamos explicar o que porra é esse 50, 40, 90. Né? Não é número, não é a latitude. É o seguinte.
Número da Mega Sena da semana que vem.
Pode tentar jogar, mas 90 vai ser difícil. Dedé gostou, hein?
Dedé tá demais hoje.
Então, mas 50, 40 é o quê? É aquele jogador que tem mais de 50% de média nos field goals, nos arremessos de quadra, mais de 40% de média nos 3 pontos e mais de 90% de média no lance livre ao longo de toda a temporada. Parece fácil?
Não parece fácil.
É difícil.
Não parece fácil, não.
Não parece nem um pouco fácil.
É tão difícil que só 6 caras conseguiram chegar lá.
Na história. Desde que começou a ser anotado esses percentuais também.
A linha de 3 pontos, né? É. Principalmente. É, um cara, Larry Bird.
Duas vezes.
Outro cara, Red Miller.
Ó.
Grande arremessador também.
Uma vez só.
Uma vez só.
Uma vez só. Outro cara.
Quem?
Dirk Nowitzki.
Ah! E vocês querem que esse cara fique fora dos playoffs, eu tava. Tá pro inferno.
Tá. Ninguém quer, né?
Kevin Durant.
Kevin Durant?
Kevin Durant. Durant.
Uau.
Na temporada 2002-2003, agora há pouco. Foi o último.
Foi a temporada que ele foi MVP?
Foi, acho.
E... Se pá, foi mesmo.
Teve também Mark Price, pra quem não lembra, aquele armador do Cleveland, com shortinho, cabelo sem penteado, arremessava bem de três, baixinho. E Steve Nash, que foi 4 vezes. Não. 4 vezes ele conseguiu essa meta.
Toma essa.
E só não conseguiu 5, porque teve uma temporada que ele conseguiu 89,9.
De lance livre?
De lance livre.
Putz, isso
senão
que é foda,
ele teria,
né?
teria conseguido essa média de 2007 a 2010.
Os caras falam isso, né? Tipo, tem uns videozinhos dos caras falando o que é mais difícil dessas estatísticas e vários caras falam que é o lance livre.
Então, o lance livre derrubou, por exemplo, Kyle Korver.
É, né?
Numa temporada X aí.
Ainda bem, né? Ainda bem que ele deu...
E o Curry também, não derruba o Curry numa dessas?
O Curry não derruba. O que derrubou o Curry nos últimos tempos foi o field goal.
É.
Mas nessa temporada ele tá com 57,6.
Nossa.
De field goal, portanto, dentro. 45%.
Uau. Nossa.
Nos 3 pontos. E 90,2% nos 3 pontos. Ou seja, se ele não errar muito o lance livre, ele entra.
Tá com folga, né?
Mas é um rolê porque, assim, se ele erra um lance livre, ele já tá fora, entendeu?
Muda bastante coisa.
É. Muda bastante coisa.
E, por exemplo, peguei o Ray Allen, né? Fui ver, pô, o Ray Allen é um puto arremessador também. Ele, em nenhuma temporada, conseguiu ter mais de 50% de field goals.
Ah, é foi mesmo? Por conta disso? É.
Foi isso que deu
o 40 dos três, sim.
Mas três pontos e lance livre, sim.
O Steve Nash, ele é muito impressionante, né? A qualidade do arremesso do Steve Nash é muito impressionante, cara. Tem muita gente que fala que ele é o melhor chutador de todos os tempos por conta desse clube aí, né?
Pois é, a diferença dele do Stephen Curry é que o Stephen Curry é aquele cara, é isso que a gente já falou, né? Ele arremessa bolas que é
mete
na cara
mais
de quem
ponto.
For
mete
e
muito mais
de onde
ponto.
For.
E o Olhinho abriu aqui, Crovis, as estatísticas de cada um. Cara, Larry Bird, em 87 e 88, ele terminou com 88 de field goal, amigo.
Tá de brincadeira, né?
Nossa, tá de brincadeira mesmo.
88 de field goal, velho.
Não, o que é isso? Que temporada que é essa?
Não, tá, cadê? Onde você viu isso?
Aqui,
não, isso não é verdade.
Não, aqui, ó, 53.
Não, perdão.
53.
Eu olhei a primeira coluna aqui. Eu olhei e falei, como é que isso é possível?
Ele é o cara que mais tem field goal.
53, não. Hã?
Que é?
Não, é porque eu tava olhando a primeira, era field goal, mas era a quantidade de arremesso. 881.
Mas enfim, o Kevin Durant, aliás, nessa temporada, até um mês atrás, ele também estava nessa briga.
Quem?
Aí, o Kevin Durant. Ah. Aí nos últimos tempos ele caiu um pouco da porcentagem e hoje já não está mais na briga ali, a não ser que ele melhore muito.
Eu postei
Klay Thompson é um cara que pede também por causa do lance livre.
E uma questão, talvez o Marcos pode responder. O Dirk Nowitzki é o único dos mais altos dessa lista, assim, o único grandão
sem
da
dúvida.
Lista?
É o único grandão.
Cara, se bem que o Kevin Durant é bem alto, mas assim.
Não, mas que tem essa característica de jogar. É.
Eu vi uma estatística, eu ia até dar Larry um print, Bird. Não vi isso, que foi no último jogo do Dallas que eu vi, que eu nem lembro, acho que foi contra o Golden State mesmo. Estatística de número de três bolas de três pontos de caras com mais de. Quanto que é? 7 pesa quanto? 2,10?
Ele tem mais de 2,15, eu acho.
Era assim, em primeiro lugar, Dirk com 1.600 e tantos arremessos. E o segundo lugar tinha, sei lá, 400, 500 arremessos. Tipo, o cara é o único desse tamanho a arremessar de três.
Deixa eu fazer só
um
contundência, né?
Comentário Steve Nash. Steve Nash foi 4 vezes, ele esteve no grupo, e outras 3 vezes ele ficou por. 2 lances livres, 2 bolas de 3. Cara, é muito zica. 7 temporadas, quase no grupo todas.
O Kevin Durant, que você estava falando antes, ele é um dos pontuadores mais se mantém pontuando bem o tempo inteiro, sabe? Hoje eu coloquei um gráfico que era isso. O LeBron James, por exemplo, vai lá um jogo e faz 40 pontos, no outro faz 30, no outro faz 20, sei lá, às vezes faz uns 15 ali e tal. O Kevin Durant se mantém entre 20 e 30 quase sempre, assim, é meio que garantia. A média dele é meio que ele vai entregar todo o jogo mesmo. Não vai ter um jogo que ele vai, de repente, fazer 100, ou sei lá, vamos falar um número real, vai fazer, sei lá, 50 e tanto, no outro ele vai fazer 10, pra ter a média 30. Ele vai sempre ficar fazendo 30 pontos, todo jogo 30 pontos, todo jogo 30 pontos. E com esses números de acerto, é um cara que é da nossa geração muito foda mesmo.
E só pra encerrar, eu fiquei curioso, cara, e fui dar uma olhada no NBB.
Ah, olha só.
Que legal. Quem é o clube 50, 40, 90 do NBB?
Baita jornalista, Marcos.
Essa temporada, essa é a diferença. Velho. Sabe ninguém. Qual que é o tamanho do clube dessa temporada do NBB? Dois caras.
Ô, louco, tem.
Dois caras.
Uau.
Quem é que acerta aqui?
Eu acerto.
Quem?
É o Marcelinho Machado.
Não, já errou. Já errou.
É o Chamel, Chamel. Ah, porra.
Chamel chuta tudo.
Ó, vai, vamos ver. Vai, vamos lá, cinco chances.
Cinco chances.
Putz. Quem é os caras bons de arremesso de três aí? Quem Fischer, já ganhou?
Fischer. O Ricardo então, Fischer, mas ele tá machucado.
Não, né? Mas tudo bem.
Mas Duda, tem critério.
Quem já ganhou Duda, bola de três? Duda. Não é o Duda também, vai.
O irmão do Marcelinho Machado, você tava falando?
É o Duda, Duda Machado.
Mais uma chance. Arremessador de três pontos, que já ganhou o campeonato.
Fala aí já o time dele, vai, vamos ajudar com o time.
Robert Day, o americano.
Robert Day, pode crer.
Nunca ia chutar ele.
Eu fui assistir, eu tava lá trabalhando, né, falei sobre isso no último jogo das estrelas da NBB. O Robert Day no chute de três pontos foi difícil, hein?
É mesmo? Foi mal?
Foi mal, foi mal. Foi o pior cara de todos os que participaram, ele foi o pior.
Quem mais participou?
Ele, o Marcelinho, o Duda. O menino do Pinheiros, acho que Lucas Dias é o nome dele. E mais o cara do Flamengo, que é gringo. Roland Ramon, um deles. Não,
porque tem mais uma pessoa, nenhum deles, mas tem mais um cara.
Quem é?
Fulvio.
Chupa muito. Chora
Fulvio. Chupa hora. Muito, nunca critiquei o Fulvio. Queria deixar claro isso
da
aqui.
Da hora. Sério mesmo? Os dois estão nesse grupo?
50, 40, 90.
Assim, lógico que eu eliminei aqueles caras que arremessaram 5 bolas na temporada inteira. Ele tinha que ter um certo número de arremessos ali.
Claro. Né, qual foi o seu critério, Marcos do Amaral Jorge?
Não, 50, claro. 40, 90.
Só não, mas que... número de arremessos?
No mínimo.
Ah, tinha que ter pelo menos, acho que eu coloquei 5 bolas, 5 pontos, pelo menos.
5 bolas jogo. De 3. Ah, média de ponto, entendi. É. Tá bom.
Não, tá lá. Olha a tabelinha da estatística, vai ter. E aí é só você bater os dados.
Muito bem,
deve
muito bem.
Deve fazer isso também no NCAA.
Que trabalho maravilhoso,
Crovis.
Tá de parabéns, hein, Crovis.
Vocês achando que no NBB não tinha ninguém, né? No clube. O clube
Fulvio e Robert Day. Vamos propor pros caras da NBB fazerem um prêmio pra esses caras, velho. Não é pra qualquer um isso aí, não.
Agora. Não, eles estão ouvindo a gente. Com certeza.
É verdade, gente.
Um abraço. Alô, estagiário do Sport TV.
Que comentou no post nosso hoje.
Exato.
Estagiário do Sport TV. Se você puder falar com os dirigentes do Utah... E também.
Mas fala que a ideia foi nossa, não sua, hein? Estagiário safadinho. Bom, nós estamos nesse clima chegando ao fim desse programa aqui. Dizia sobre o fim estar próximo e agora estamos chegando mesmo ao final desse programa. Para dar tchau, vamos começar por ele que falou muito nesse final e promoveu um trabalho jornalístico que se grandes grupos executassem um terço do que faz esse jornalista que aqui. Isso? Talvez não estivéssemos passando por apuros numa crise política, mas uau, vamos lá, Marcos Amaral Jorge.
Zica. Segura esse elogio.
Boa noite, gente. Isso aí.
É isso aí. Como todo grande homem, é um homem de poucas palavras.
Da hora.
Vamos então, André Cavalieri.
Daqui a pouco eu dou tchau direito com a minha música final.
Verdade. Muito bem. Ele que é um homem também de muitas palavras e sabe as palavras e também reitero as palavras que disse para Marco de jornalismo com Leandro e a mim. Leandro e a mim.
Reitero, hein? Reitero patas de galinha.
Por isso.
Eu falo...
Por que ele chama ele de bobo? Você é bobo pra caralho, falo... Leandro. Mas ele tem super licença. Ele tem a super licença.
Sabe que eu falo antes e depois dos quadros do programa, né? Ou seja, eu saio, entro do rant.
Essa aí é a super licença de Leandro. Ele merece.
Ele merece.
Você entendeu o tanto que você tem que cavar? O quanto você tem que subir?
Eu fiz a
pra
piada
você
do
chegar.
Você é moleque. Laders.
Você é moleque. Você é moleque. Tira essa camisa. Você é moleque.
Eu fiz a piada do tô tocando coisa.
Isso aí me lembrou aquela parte do Shaquille O'Neal, né? Você já viu a página do Shaquille O'Neal?
Nossa, é muito boa essa página. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal é a página. Segue aí que você vai dar risada, você vai entender.
Sabia que o Dedé ia gostar.
Como é que a gente consegue dar risada de tanta coisa boba? Shaquille O'Neal.
Muito bom, Rafael Gonzaga.
Não, acho que já estamos muito bem. Até a próxima.
Até. Gustavo Battaglia.
Valeu.
Muito bem, então André Cavalieri. Ele que faz primeiro uma apresentação da música, depois traz frases poéticas para você, ouvinte. Como encerraremos este programa?
Vamos encerrar esse programa, Miguel, com uma canção do Naná Vasconcelos com Itamar Assunção.
Oba!
E foi nessa que foi featuring Miguel, inclusive.
Ah,
É, o Naná Vasconcelos, Miguel, ele foi eleito 8 vezes o melhor percussionista do mundo pela revista especializada Downbeat e ganhou 8 prêmios Grammy, com a maior, quantidade de prêmios Grammy para um brasileiro. Ele é recifense e ele era uma autoridade em percussão. Ele faleceu nesse mês e essa é a nossa homenagem para ele. Ele nos brinda com a música Cabelo Duro. Então essa é a nossa homenagem ao negro de cabelo duro, mas não de miolo mole, afro-brasileiro puro que não leva desaforo. Esse é Naná Vasconcelos.
É isso aí, até a semana que vem, um grande abraço, assistam March Madness.
Bora.
Talvez ao vivo conosco, segunda-feira que vem, dia 4 de abril, é isso aí.
É nóis.
Eu tenho cabelo duro, mas não brasileiro, pô, é mulata minha pró. Eu tenho cabelo duro, mas não sou miolo mole. Sou afro brasileiro, pô, é mulata minha pró. Não vivo em cima do muro, da canga eu sou minha voz. É desaforo eu não engulo, comigo é o freguês que escolhe. Eu tenho cabelo, mas não o miolo mole. Sou afro-brasileiro puro, é mulata minha prole.
Sushi com chuchu misturo, que deve com ravioli. Chope claro ou escuro, empada com rocambole. É falso esconjuro, seja pra que eu logo estoure. Quanto a ter porto seguro, tem sempre alguém que me acolhe. Eu tenho o cabelo duro, mas não o miolo mole. Eu sou afro-brasileiro puro, é mulata minha prole. Eu tenho o cabelo duro, mas que me cura, caso algum tombo me esfole. E se tratando de apuros, meu pai me chamou, me socorre. Eu tenho o cabelo duro, mas não o meu mole. Sou afro-brasileiro, é mulata minha. Eu tenho o cabelo duro, mas não o meu mole. Sou afro-brasileiro, é mulata vindo. Eu tenho o cabelo duro, mas o miolo mole. Sou afro-brasileiro, é